Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Novo marco fiscal volta à Câmara e senadores negociam a exclusão do Fundeb e Fundo Constitucional da proposta.
Comissão analisa duas indicações para a diretoria do Banco Central na próxima terça-feira.
Senadores comentam inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores governistas tentam negociar com deputados pelo menos uma mudança no projeto do novo marco fiscal, aprovada pelo Senado.
O relator na Câmara sinaliza que vai retomar o texto original e incluir no teto de gastos as despesas com o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Repórter Érica Christian.
A Câmara dos Deputados deverá votar nos próximos dias a versão do Senado do novo marco fiscal, que vai limitar o aumento das despesas ao crescimento da arrecadação. Os senadores excluíram do teto os repasses para o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação. O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, espera que os deputados mantenham as mudanças.
Aguardo por parte da Câmara sensibilidade e a sensatez para observarem que as poucas mudanças que nós fizemos tiveram injustificadamente fundamentos convincentes, fortes.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que a outra mudança vai evitar um corte de 40 bilhões de reais no orçamento por autorizar a equipe econômica a usar a inflação de julho a dezembro na correção dos gastos.
É indispensável para o programa de aceleração do crescimento, PAC 3. É indispensável para termos obras em infraestrutura, em transporte, em Minha Casa Minha Vida. Nós vamos pedir, argumentar e rogar pela sensibilidade dos deputados em relação a isso.
O relator do novo marco fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, no entanto, já sinalizou que não vai manter as mudanças do Senado.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar um projeto de lei que obrigue o presidente da República a se hospedar em embaixadas brasileiras ao visitar países onde o Brasil tem representação diplomática.
Ele criticou o presidente Lula por ter gastado R$ 728 mil em 2 dias de hospedagem durante sua visita à França. Disse que os presidentes anteriores também fizeram algo parecido em suas viagens. E esse é o motivo de sua proposta, que não tem uma intenção de cunho ideológico.
Então fica aqui uma reflexão para o povo brasileiro, que o político não é um faraó, ele nunca foi um faraó. Não, o político é só um mero empregado do povo que tem que trabalhar para vocês. Todos nós recebemos muito bem para isso, né? Muito bem para isso.
O Tribunal Superior Eleitoral tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos.
Foram 5 votos a favor e 2 contrários. O resultado repercutiu entre senadores governistas e da oposição. Repórter Pedro Pincer.
Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada em julho de 2022, ele questionou, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV oficial do governo. A decisão do TSE repercutiu entre os senadores. Para o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, do Amapá, o voto da maioria dos ministros deixa várias lições, entre elas, a preservação da democracia.
Que fique de ensinamento para todos. Na democracia cabe tudo. Direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. Só não pode atentar contra o direito das pessoas e contra a democracia.
Já o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, prestou solidariedade a Bolsonaro, classificou a decisão como injusta e defendeu o que chamou de legado do ex-presidente.
O legado, do ponto de vista econômico, recuperou a catástrofe que nós estávamos submetidos pelos últimos governos do Partido dos Trabalhadores, que legou ao país, em 2015 e 2016, a maior recessão econômica de nossa história desde 1948.
O segundo investigado no processo, o ex-candidato a vice de Bolsonaro, general Braga Neto, foi absolvido por unanimidade.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve sabatinar na próxima terça-feira dois nomes para a diretoria do Banco Central.
Essas são as primeiras indicações do presidente Lula, que fará outras duas no início do ano que vem. Reportagem de Bruno Lourenço.
A lei que instituiu a chamada autonomia operacional do Banco Central definiu mandatos de 4 anos para os 8 diretores e o presidente. Também estabeleceu uma regra de transição para aqueles que já estavam no cargo em 2021. O mandato de 2 deles acabou em fevereiro e o presidente Lula indicou Gabriel Murica Galípolo para a Diretoria de Política Monetária e Ailton de Aquino Santos para a Diretoria de Fiscalização. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, avalia que os 2 nomes vão oxigenar as ideias do banco.
Tanto o doutor Ailton quanto o doutor Galípolo são 2 dos melhores quadros da economia brasileira. Vão trazer um oxigênio necessário à remodelagem do Banco Central.
Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, no entanto, manifestou preocupação não com a questão técnica de Gabriel Galípolo, número 2 do Ministério da Fazenda, até o dia 20 de junho, mas com possíveis motivações ideológicas na atuação em uma instituição técnica como o BC.
Mas ele tem um currículo muito bom, veio do sistema bancário, tem experiência, tem um currículo bacana de estudo, conhece o sistema financeiro. Eu só me preocupo com essa proximidade dele com questões ideológicas, que entendemos que o Banco Central não pode ser nem direita nem esquerda, tem que ser Brasil, tem que ser moeda, tem que estar preocupado realmente com a nossa economia.
Os indicados à diretoria do Banco Central passam por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e precisam da aprovação em votação secreta da maioria dos senadores no colegiado e no plenário do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos debateu ações de salvamento em piscinas, tema de um projeto sob análise do Senado.
Os participantes apoiaram o projeto do senador Eduardo Gomes, que previne o afogamento infantil. Nesta semana, em Brasília, mais uma criança de 2 anos morreu afogada na piscina de casa. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu com especialistas o projeto do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que estabelece requisitos mínimos de segurança em piscinas para evitar o afogamento infantil. Márcio Morato, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, diz que as medidas propostas no projeto contribuem para a redução do número de afogamentos com mortes no Brasil.
O problema do afogamento, a gente tem que conhecer o problema para a gente saber quais são as medidas que a gente tem que tomar, né? Hoje, no Brasil, a cada 16 brasileiros morrem afogados diariamente, 4 crianças morrem afogadas por dia no Brasil. A cada 90 minutos, então, um brasileiro morre afogado e a cada 3 dias, uma criança morre afogada dentro de casa. O afogamento é a primeira causa de óbito de crianças de 1 a 4 anos.
O projeto, que aguarda parecer dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, estabelece como requisitos de segurança a orientação aos usuários das piscinas, a obrigação de treinamento de pessoas, a instalação de barreiras físicas e a sinalização de zonas perigosas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o Tribunal de Contas da União participou do lançamento da Frente Parlamentar Mista pela Transparência Pública. O ministro Jonathan de Jesus representou o TCU na cerimônia realizada no Congresso Nacional. A criação do grupo busca estimular práticas de transparência e integridade na administração pública, além de aperfeiçoar a legislação atual. A iniciativa também deve impulsionar o aumento do controle social e do aprimoramento do controle externo exercido pelos tribunais de contas. Até o momento, 248 senadores e deputados já aderiram à frente parlamentar, que também conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. O presidente do grupo é o deputado federal Celso Sabino, do Pará, que apresentou o requerimento para a criação do grupo em abril deste ano. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.